Olá, ouvintes, bem-vindos a mais um episódio do nosso Bate-Papo Pasturando. Hoje temos mais um convidado ilustre que eu admiro muito. Vocês também vão adorar conhecer um pouquinho da história dele. Mas antes de conhecer a história dele, como sempre, como vocês já sabem, eu vou pedir para vocês se inscreverem lá no nosso canal. Deixe um comentário, curta os nossos vídeos. Tenho certeza que você vai gostar muito do nosso conteúdo. E também, se você tem Instagram e gosta dessa plataforma, acompanha tudo que a gente posta lá para você ficar por dentro dos nossos podcasts, dos nossos vídeos, dos nossos convidados e tudo mais que a gente faz por aqui, tá bom? Bom, então vamos lá. Esse convidado de hoje, ele é um pianista, ele é graduado em bacharelado pelo Conservatório Brasileiro de Música no Rio de Janeiro, na classe do pianista Luiz Senise. Ele também participou em masterclass com pianistas como Arnaldo Corren, Luiz Moura Castro, dentre muitos outros. Ele já participou do grupo Carisma no Rio de Janeiro, o Coral Jovem do IAP, Grupo Canção da Vida, Arautos do Rei 2005 a 2006, Coral Jovem do IPAI, Jovem Coral NASP, por aí vai, e muitos outros grupos, e mais um grupo que ele vai falar hoje, que eu vou deixar de surpresa aqui. Ele também já participou de alguns concursos de piano nacional, como Projeto Sol, Caixa de Música. Ele já participou do Arautos do Rei anos 50 no Ibirapuera, DVD Orquestra NASP. Ele já fez muita coisa, então dá pra sentir o peso desse homem que tá aqui com a gente hoje, né? Ele também é professor de piano. Ele já participou de encontro de músicos do NASP Engenheiro Coelho. Ele já foi diretor musical do Arautos do Rei. Ele já liderou gravações de jovem coral, Nossa Esperança Virá, O Amor é Capaz e muitas outras coisas que ele vai falar mais aqui hoje pra gente. Estamos aqui com o Silmar Corrêa. Tudo bem, Silmar?
Oi, Ivan. Tudo bem. Bom estar aqui com você e com a galera do Partiturando.
Bom te ter aqui, Silmar. É um prazer imenso pra gente. E vamos lá entrar as perguntas que é que o povo quer saber.
Vamos lá.
Me conta, quem é o Silmar e o que o Silmar faz atualmente?
Silmar é paulistano, que nasceu aqui com um mês, já saiu de São Paulo. E o que, que eu faço? Voltei aqui para São Paulo há pouco tempo, estou aqui no UNASP, Universidade Adventista de São Paulo, na região aqui da capital mesmo, há 8 anos. As minhas funções aqui, eu trabalho na CART, na Academia Adventista aqui de Arte, eu sou professor de piano, da classe de piano, sou regente do Jovem Coral e sou diretor musical do grupo aqui da escola, o Mais Vocal, hoje o Mais Vocal.
Muito bom, vamos falar mais sobre esse grupo daqui a pouquinho. Então vamos voltar lá no começo de tudo. Você disse que você ficou aqui em São Paulo um mês e foi para onde?
O meu pai foi trabalhar no Paraná, então eu fui lá beber, e aí depois nós fomos para Curitiba, Castro e Paraná. Aí fomos para Belém do Pará, Porto Alegre, Florianópolis.
Pastor.
Meu pai fez teologia aqui. No ano que ele se formou, eu estava na barriga da minha mãe.
Então,
ela estava grávida.
A sua vida foi assim, viajando.
Peregrino, totalmente peregrino. Aí eu nasci no Natal do ano que ele se formou em teologia. E já saí com 1 mês de vida. E aí não parei mais, né? Então me considero meio assim do Brasil.
Entendi. Você é um brasileiro, literalmente. E como que foi a sua vida musical? Como que tudo começou?
Meu pai, como ele sempre pregava nas igrejas, ele pedia para mim e para minha irmã participarem. Nós participarmos. Então a gente tocava, minha irmã cantava, minha mãe também cantava. E desde pequeno eu acostumei a tocar na igreja.
Mas sem professor, sem nada, você foi?
Eu comecei a tocar, acho que a primeira vez no piano, em Curitiba. Porque, segundo a minha mãe, a minha irmã estudava piano. E eu era pequenininho, sei lá, devia ter uns 4 anos. E eu ouvia o que ela tocava. E a minha mãe estava trabalhando na cozinha e eu ia pro piano tocar. E a minha mãe achava que era a Selma que estava tocando,
nossa,
minha irmã. Aí ela foi ver.
Ela é quantos anos mais velha que você?
2 anos e um pouco e meio. E aí, o que que aconteceu? Aí eles me colocaram já em Belém do Pará, que a gente já mudou, como a professora oficial mesmo. Então foi assim que começou a minha vida. Aí não
com
parei
4,
mais.
5 anos por ali.
Não, aí eu já tinha uns 6 anos, 6 para 7 anos.
Mas como que foi isso de você ser peregrino e ter que ficar trocando de professor de piano? Como que foi isso?
A gente criança, a gente não pensa muito nisso. Então a gente vai passando de um professor pro outro, e tal. Só fiquei sem estudar 6 meses quando a gente foi para Porto Alegre, porque foi rápido mesmo. Detalhe, eu te falei 4 anos, mas pode ser 4,5, 5, a gente não lembro direito. Mas quando a gente chegou em Florianópolis, eu peguei uma professora muito boa. Muito boa. E essa professora me colocou para tocar num masterclass com o professor que depois eu fiquei com vontade de fazer faculdade. Então eu conheci ele na minha infância. E depois, quando eu me mudava para outros lugares, a gente sentia falta de alguns professores, lógico, né? Mas sempre nos lugares tinham professores. Então eu estudei aqui na CART, na época que a professora Rutinha. Foi uma fase meio minha revoltada, porque eu estava na adolescência. Então a gente queria estudar, não queria estudar muito. Então, meio assim, até brinco com ela. Você pegou a minha fase revoltada, mas a professora Rutinha, olha...
Era firme, né?
Merece uma estátua, viu?
Tá certo. E aí você foi, então, nessa de peregrino, estudando professor ali, professor acá. E aí você chegou aqui no NASP.
Isso.
E aí você estudou a sua adolescência, aí você entrou na faculdade depois disso.
Porque aqui em São Paulo, quando eu cheguei, eu tinha 13, 14 anos. Mas foram só esses 2 anos. Meu pai, de novo, foi transferido para Niterói.
Aí,
e aí lá começou uma nova fase na minha vida. Porque aí eu fui pro internato, fui pro IPAI. Eu tinha 15 anos, já era idade para ir para colégio. E eu tinha vontade. E aí lá foi um divisor de águas para mim, Ivan. Porque eu conheci um missionário, um músico, chamado Harney Miller. Ele veio dos Estados Unidos. Família porto-riquenha, mas naturalizado americano, enfim. E lá ele fazia corais com as moças, os rapazes, um grande coro, madrigal, até coral de pequenos cantores, sopraninos. Nossa. Ele cantava, ele fazia. E aí, como eu gostava de tocar, a minha professora sugeriu para ele, para eu tocar no coral, professora Marlene Veigli. E aí eu comecei a tocar no coral, então eu fiquei 3 anos lá estudando e tocando coral, que é as coisas que eu gostava de fazer. Ele fazia muita coisa. Pensa assim, desde Haydn, música alemã, música francesa, até letra russa ele fazia. Nossa. Ele é muito culto e muito bacana. Os alunos amavam ele. Então, fora as músicas contemporâneas que ele fazia. Para você ter uma ideia, foi ele que trouxe o Asas da Alva para o Brasil. Pelo que eu lembro. Lá a gente fez pela primeira vez. A versão foi dele. Asas da Alva.
E ele fazia tudo pro português, todas essas músicas aí.
Fazia, sabia bem o português e tal. Nossa. E aí no terceiro ano do meu ensino médio, quando eu já era pianista, ele resolveu gravar um LP. Né? Aquele bolachão lá. A gente veio pra São Paulo, gravamos com quem? Com Elias Azevedo.
Nossa.
Naquele estúdio Eldorado.
Você tinha aqui uns 15, 16
anos? Eu tinha 17 anos.
Nossa, que privilégio.
17 ou 16, acho que era 17. E aí a gente foi pro estúdio Eldorado, parece que o coral cantou aqui, na época o IAE. Eu acho que a gente chegou a cantar aqui, e aquele estúdio enorme, nunca tinha entrado num estúdio tão grande, que cabia uma orquestra, né, inteira. E era tudo ao vivo, se eu errasse uma nota no piano, tinha que voltar. E aconteceu.
Não tinha clique?
Nada, era ao vivo, como se fosse uma apresentação. E a gente gravou todas as músicas, teve uma que era Voz, Criaturas de Deus Pai, um arranjo meio clássico, assim. E aí eu toquei, passei uma nota assim, opa! Raspei uma nota errada. Aí eu achei que beleza, né? Vamos gravando. Aí o professor Harley Miller parou e falou assim, Silmar, acho que foi assim, aquele Fá é Fá sustenido. Voltamos toda a gravação de novo. Mas foi muito legal, a gente se diverte nesse tempo.
Experiência única, né? Aí você saiu, então, do ensino médio e você já falou, já sei que eu quero, é isso.
Eu não pensava em fazer outra coisa a não ser piano. Eu gostava muito de piano e gosto até hoje. E o colégio me chamou para trabalhar lá. Então eu ficava lá em Petrópolis, dando aula, e descia para o Rio de Janeiro, porque descia a serra de Petrópolis, num curso que era mais semanal, dava para fazer lá no Conservatório Brasileiro. Muita gente do Brasil, de outros estados, tinham esse esquema. Então para mim ficava mais fácil. Como meus pais moravam em Niterói, qualquer coisa eu podia também ter um apoio lá na casa dos pais. Foi essa a minha vida durante 4 anos.
Entendi.
Mais 3 anos. Então, 3 anos de ensino médio no IPAI e mais 3 anos de faculdade. Aí eu me cansei um pouco de colégio, falei, não, vou pro Rio de Janeiro, definitivamente. Aí eu já estava fazendo a faculdade mesmo. com o professor Luiz Senise, porque estava na minha cabeça que eu conheci ele lá em Florianópolis, quando eu tinha, sei lá, 9 anos.
Esse homem é vivo ainda?
Sim, eu já tive aula com ele ano passado, voltei a ter umas aulinhas com ele.
Nossa, que legal.
Verdade, né? Quero trazer ele para cá, para dar um masterclass aqui. Já conversei com o professor Davidson aqui.
Nossa, que máximo. E aí depois você foi pro Rio de Janeiro?
Aí fiquei lá no Rio de Janeiro. Aí foi uma outra fase, depois de Petrópolis. No Rio de Janeiro, eu me formei. Só que nessa época que eu fazia faculdade, o professor Luiz Senise, ele colocava os alunos para tocar em concurso. Não pelo prêmio em si, mas para a gente poder crescer.
Experiência, né?
Experiência. Então, aí participei de muitos concursos. Teve uma época que eu estudava até 8 horas por dia de piano. Estudava. Paralelamente a isso, eu comecei a gostar de composição. Já aqui em São Paulo, aos 13, 14 anos, eu fiz minha primeira composição e minha irmã cantou. Uma música chamada Quanto Amor. Acho que é isso. Deve estar escrito num caderno.
Você
lá.
Você lembra dela ainda?
Acho que eu lembro um pedacinho. Se eu parar assim para pensar, eu lembro um pedaço. E aí, no colégio, incentivo até minhas composições. Comecei a fazer composições e aí me chamaram para ajudar o grupo Carisma, onde a minha irmã já estava participando. Ela era diretora musical e executiva. Aí eu comecei a ser diretor musical e as minhas composições começaram a ser cantadas com o grupo Carisma. Mais assim, oficialmente de igreja. Foi onde eu me pude ver mais como compositor de igreja. Foi nessa fase aí de uns 7. E aí no grupo Carisma, a gente saía muito, né? Então a gente viajava. Era uma época que a gente gravou o CD A Única Saída. E tinha muita gente lá no Rio de Janeiro, de músicos, assim. Então a gente compartilhava muito composições do Jader. O Williams Costa Júnior foi nosso produtor desse CD. Então ele me deu umas dicas. O Valdeci Lima estava lá trabalhando no Está Escrito. E por aí vai. Era uma época farta de músicos lá no Rio. E, então A Única Saída foi o primeiro trabalho que as igrejas começaram a cantar. Depois veio o Cantai. A gente gravou Crescendo em Graça, do Jader. Tinha uma música para as crianças, A Receita Que Eu Vou Dar, que a gente colocava um caldeirão. A música O Senhor Está Aqui, o hino O Senhor Está Aqui. O Senhor Está Aqui surgiu nessa época, porque a gente veio para cá, para o IAE, a um convite daqui, e a gente precisava de uma música de invocação para cantar na igreja. Então a gente chegou aqui, e acho que foi o primeiro lugar que a gente cantou O Senhor Está Aqui.
Nossa!
É, isso foi até 96 com o Grupo Carisma.
E foi essa época que começou a fazer os hinários da Igreja Adventista.
É, porque o Costa Júnior, ele era muito, assim, empreendedor, gostava de coisa nova, né? Então ele tinha uma secretária que começava a escrever as partituras e aí a gente teve que ouvir todo o CD, colocar nota por nota no piano, escrever, colocar cifra. Então saiu o álbum A Única Saída, depois saiu o álbum Cantai. O Prisma já tinha uns álbuns que fazia também na época, o grupo Integração, então começaram a surgir álbuns. Foi muito legal.
Que interessante, nossa, que privilégio. Então foi nessa época que você começou a ter relacionamento com o William Costa Júnior, o Lineu,
foi, o Valdeci Lima. O Lineu já conhecia um pouco, a gente já trocava algumas figurinhas. E depois conheci um pouco mais depois que eu fui pro IAP.
Legal, legal. E vamos falar dos seus outros grupos. Depois do Carisma, o que aconteceu?
Aí, o pastor Martini precisava de um regente lá no IAP, lá no Paraná, na região de Maringá. Me chamou.
Você já era obreiro nessa época?
Não era obreiro. Eu fui obreiro a partir do IAP. Um músico que se dedica 24 horas para trabalhar para a instituição e para a igreja. Aí eu cheguei lá, fiz o teste para os corais. Lembro que eu fui só com uma Fiorino, me levou da Fiat, com meu computador, uma malinha... E o meu teclado. Cheguei lá, nem conheci o colégio. Fui, assim, na fé. E fui feliz. E aí fui fazer teste pro coral. O pastor Martini já queria gravar um CD. Eu falei, não, pastor, vamos primeiro solidificar o coral, né? Ele muito animado. E aí passou um ano, a gente gravou o CD Deus É Tão Bom Pra Mim. Que tem umas músicas, não sei se você conhece, que entraram depois no louvor. Que o coral cantou... Vales, montanhas,
conhece.
Deus é o regente do céu e do mar. Essa, uma assim, bem pra chorar. Momentos felizes passando.
Essa música é sua?
Você deixará.
Cantei na minha formatura do terceiro.
É mesmo? Olha só, essa música tem uma história interessante. Uma corista ia se formar. E aí ela, Silmar, faz uma música na nossa formatura. Aí tá bom, só que a música não vinha. Quando, parece que quando a gente põe pressão, às vezes, né? A gente quer fazer a coisa e não acontecia. Aí um dia na madrugada me deu um estalo, assim. Vocês deixarão saudade. Essa ideia.
Veio já assim na cabeça.
Veio assim, nossa. levantei, já toquei um teclado, já escrevi as notas. E aí depois eu acabei a música, assim, no impulso só.
Nossa.
Tem umas coisas que acontecem assim, né? Dessa forma. Aí eu demorei um pouco para fazer um grupo, estruturei o coral e a gente fez um grupo misto chamado Canção da Vida. E aí um grupo de participantes do coral e foi uma fase bem, bem gostosa.
Isso tem a ver com a música Canção da Vida também?
Tem, na seguinte forma, porque o Edson Romero, que é o poeta dessa música, ele é meu amigo. Então eu falei, Edson, é o pastor hoje, Edson Romero, que é da pastoral lá do Engenheiro Coelho. E aí eu falei assim, a gente precisa de um nome de grupo. Pensamos no Canção da Vida, o título da sua música. O que você acha? Ah, é bom.
E quem compôs essa música?
Foi ele com o Lineu.
Ah, tá.
Não sei se o pastor Urias Chagas está junto também, na época do IASP. E aí foi aí que eu tive mais contato com o Lineu também. Que a gente foi lá para os Estados Unidos, ele foi gravar orquestra. E produziu pra gente aquele CD do coral, né? E então foi um movimento bem bacana, assim, super divertido. O Rony foi junto também, a Celinha na época. E aí a
gente fez... Foram 3 anos de gravação, né?
Oi?
Foram 3 anos, não foi, de gravação de cenário?
Nessa época foi, eu tô me referindo ao CD do coral, Jovem Coral do IAP. Que era Coral Jovem, né? A gente confunde... Coral Jovem do IAP, o primeiro CD lá, que não tinha nenhum CD. E o lançamento foi muito gostoso, a gente fez um montão de coisa. E aí em 2004 a gente fez o segundo CD, perdão, 2003, que foi o Ministério de Louvor. Que aí a gente fez o trabalho.
E aí depois disso você, depois do Canção da Vida também, você foi pro Arautos do Rei.
Aí eu fui para o Arautos do Rei, para Voz da Profecia e fiquei 2 anos lá com o quarteto. Então foi assim, deixar o mundo de conjunto, de grupos, deixar o mundo de coral e uma nova fase agora você lidar com quartetos.
E foi uma experiência assim, eu imagino que foi ótima, né?
Foi uma experiência enriquecedora, não só musicalmente, que você precisa trabalhar, ser responsável pelas músicas do quarteto, né? E ir atrás de composições de outros compositores também, mas também pelo ministério do Arautos do Rei, que eles viajam muito e você vê ali como o Arautos do Rei é usado por Deus nas apresentações, no orador, na época era o pastor Montano. Então foi uma época muito interessante.
E essa experiência também foi a que mais se aproximou da sua infância de ser peregrino também?
Nossa, é mesmo, não tinha pensado nisso, hein, Ivan? Quem sabe, Deus já sabia dessa fase, né? A gente viajou muito. Teve um ano assim que cada 3 dias a gente estava viajando.
Nossa,
dois, digamos assim. A gente foi pro Maranhão, já numa caravana lá.
Nossa.
E vários lugares, Bahia.
O ano inteiro.
Viajando e cantando, né?
E aí depois você foi pro coral jovem do IPAI.
Aí eu voltei pro IPAI. Eu fiquei 2 anos lá no Arautos e voltei pro IPAI.
Não mais como pianista agora, mas como maestro agora.
Como maestro. Só que eu não fui para trabalhar como regente. Eu fui para ser professor do IPAI. Já tinha um regente lá, que era o Misson. Só que o Misson estava muito ocupado, porque ele ocupava o cargo de ministro da igreja, da música, diretor do conservatório, dando aulas e tal. Aí eu falei, Misson, não, deixa o coral com você. O coral tá indo bem, não vamos mexer em time que tá bom. Mas assim, não teve jeito. Aí eu fiquei com o coral e fiquei 3 anos lá com o coral. E é uma garotada lá de valor. Até viajei com eles pra cá uma vez aqui pra São Paulo. A gente fez um musical Testemunhos do Amor. Esse musical tem muita história. Foi assim, o que me marcou a minha mente, a vida desses jovens, foi esse musical Testemunhos do Amor.
Legal. E aí você veio pra São Paulo, sua terra natal, digamos assim, né?
Voltei pra
Samba. Você está aqui até hoje. Um jovem coral, né?
Estou até aqui, até o dia de vocês cansarem de mim.
Legal, Silmar. Muito bom saber um pouquinho mais da sua história. Então, você já citou vários nomes aí, mas você tem algum professor ou alguns professores ou amigos ou colegas que marcaram a sua história, que fizeram influência, te inspiraram e te ajudaram a ser que você é hoje?
Com certeza, Ivan. Ninguém se torna quem é sozinho.
Uhum.
Bom, objetivamente falando, é influência dos meus pais, né? É, essa professora Helena Moritz de Florianópolis, ela me ensinou como você trabalhar de uma forma excelente, estudar com disciplina, a qualidade daquilo que você faz. A professora Rutinha, pela sua doação, entrega e paciência. É, o professor, dentre outros, o professor Luiz Senise, que foi meu mentor lá na faculdade, que me mostrou como você deve ir além daquilo que você está fazendo.
Uhum.
E ele me mostrou todo o mundo da sonoridade do piano.
Uhum.
Trabalhando o corpo, essa sonoridade, como você fazer. É um professor que mostra como criar essa sonoridade.
Uhum.
Então isso foi muito bom. E influência de amigos também da igreja. O pastor Valdeci Lima me ensinou como fazer letra, me deu umas dicas. É, na época do CD da Única Saída, ele me deu umas dicas. O Hino Senhor Está Aqui, e até hoje é meu amigo, me dá umas dicas.
O pastor Valdeci, ele é músico?
Ele estudou música, fez teologia, acho que letras também.
Ele é pianista também?
Ele toca trompete.
Ah,
e toca alguma outra coisinha de piano.
Uhum.
Ele é muito talentoso e muito capaz no que ele faz, né?
Uhum.
Escreve letras muito bem, como Melhor Lugar do Mundo, dentre outras. O pastor Edson Romero também.
Uhum.
Urimes Costa Júnior. É, tantas pessoas, eu posso dizer.
Uhum.
Rony, Lineu.
Uhum.
Pessoas assim que me auxiliaram e me auxiliam até hoje.
É, que bom. É, então vamos lá, vamos entrar agora no seu instrumento. Para quem está começando piano agora, que dicas que você pode dar para esse novo instrumentista com cuidado com o corpo, cuidado com o instrumento? O que, que você pode falar para eles?
Tá, na minha visão, o piano é você. Você é o piano.
Uhum.
O seu corpo é o próprio instrumento. Então, desde do fio de cabelo até a planta do pé, a gente tem que pensar no movimento, no relaxamento, no uso do gesto como um impulso para aquilo que você quer. Então eu não penso no piano como você ver nota e tocar. Eu penso no piano como uma caixa de ressonância do seu corpo. Por isso a gente tem que cuidar do nosso corpo, ter boa postura, ter saúde, estar com a cabeça boa para a gente poder conhecer o piano. Então o piano confia na gente. Se a gente joga...
De bom você passa, de ruim você passa também.
Com certeza, porque se você tá tenso, você tá com algum problema, o piano vai refletir nisso,
uhum.
né? Se você toca de uma maneira mais, como a gente fala, tijolada,
uhum.
O piano vai traduzir. Pensa uhum. que é igual uma pessoa. Quando você fala com a pessoa de uma maneira ríspida, ela devolve. Então o piano a gente tem que tratar com carinho. Então eu creio que os bons professores que eu tive são aqueles que falaram: olha, cuide do som, ouça, 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 que a primeira qualidade do músico é ouvir, ouvir e ouvir. E se conhecer através do corpo. Então, através de exercícios, relaxamento, respiração, exercícios de agilidade também, de impulsos. E tem muitos gestos, ó. As pessoas não estão vendo, mas tem gesto circular para a direita, para a esquerda, tem gesto de gaveta, como se você fechasse uma gaveta, tem gesto de rotação, que é o pulso para a esquerda, para a direita, quando a gente faz o trêmulo no piano, né? Tem diferentes tipos de toques. Você pode tocar com a unha, você pode tocar com a última articulação do dedo, você pode tocar com a polpa do dedo, essa partezinha que é a almofadinha, que a gente fala o gato e a onça tem, os leopardos tem, você toca com essa parte aqui que não bate. Então a gente chama de toque indireto, que é quando você quer deixar o som mais macio.
Gente, vocês estão recebendo uma aula de graça aí com o Silmar Corrêa.
E é muito bacana. Então, assim, é como se fosse uma cebola que você descascasse. Pensa que o som tem várias camadas.
Uhum.
Então, quando você toca uma música de Chopin, você tem a camada externa, que é a melodia. Aí você tem a segunda camada, que é o baixo, que é o grave. E a camada que fica mais longe, de pano de fundo, é o recheio.
Uhum.
E por aí vai. É o mundo sonoro de cada compositor, né?
Muito bom, muito interessante. E para o pianista que já está aí nessa estrada há um tempinho e está pensando em seguir carreira com piano, o que, que ele precisa ter, que habilidades, que competências ele precisa ter para estar na frente dos outros?
Precisa gostar do que faz, ouvir muitos pianistas, não só piano, música de orquestra, ir em salas de concerto, ouvir CDs, ouvir gravações, ver vídeos no YouTube, para ele se situar o que existe de música. conhecer o repertório também, conhecer sobre os compositores, né? E para ele tocar, é buscar bons professores,
uhum,
e dedicar um tempo fiel a isso.
Uhum.
Às vezes é melhor estudar uma hora cada dia do que um dia você estudar 5 horas e deixar mais 4 dias passar.
Uhum. E às vezes só uma hora é o que eu falo com meus alunos. Eu prefiro que você estude, claro, para os iniciantes, né? Eu prefiro que você estude 20 minutos todo dia, mais 20 minutos assim, sem pensar no coleguinha, sem pensar no celular, sem pensar em nada, do que você ficar 1 hora e meia lá, tipo, ai, que saco, o tempo não passa.
É, fica chato, né? E colocar um objetivo. Eu comecei, uhum, a fazer isso. Eu dei uma parada de estudar nessa época de professor e de, uhum, gravação, dando aulas aqui. Quando eu voltei a estudar mais, eu coloquei num caderno o meu objetivo. Então, eu deixei um alvo. Aí, eu vou fazer isso em 10 minutos. E, às vezes, até coloco o celular para, uhum, despertar, uhum, um alarme. Ah, eu fiz isso daqui. Passei para outra música. Ah, nisso eu vou trabalhar dinâmica. Agora eu vou trabalhar a memória.
Uhum.
Então você colocar um alvo e cumprir esse alvo. E não ficar
assim. Você sente que você progride mais, né?
Muito mais. Uhum. Muito mais. Porque você se desafia, uhum, né? Então você sai feliz ali, realizado de cada tempo de estudo.
Legal essa dica de estudo para os nossos ouvintes. Falando dos nossos ouvintes, nossos seguidores, a gente recebeu algumas perguntas aqui. Os seguidores, e vamos lá para a primeira pergunta. Como está a expectativa para solar o Schumann?
Eita,
explica um pouquinho para quem não está entendendo do contexto. O que é isso aí? Como assim solar o Schumann?
Essa pergunta já é pesada, de cara assim, né?
Essa foi do Boas.
Bom, tem um concerto lindo para piano e orquestra, que é o concerto Opus 54 em Lá Menor de Schumann. É um concerto que, assim, alguns pianistas tocam, um concerto lindo. E veio uma vontade na minha mente de fazer esse concerto. Conversei com o regente maestro Davidson Berger, o regente da orquestra aqui do NASP, para a gente fazer. E ele topou o desafio. A gente vai fazer no...
E para orquestra também é difícil.
Segundo semestre, já tem data. Pode falar a data aqui?
Pode.
1º de setembro.
Ótimo.
A gente vai fazer um concerto beneficente.
Uhum.
Que aí...
Um domingo isso, né?
Vai ser um domingo. Então... Agora, tocar esse concerto tem que estudar. Então, assim, eu estou num misto de alegria, num misto de preocupação, angústia, e separar esse tempo para estudar. Mas estou muito feliz com as coisas que vêm acontecendo. E estou buscando também aulas.
Uhum. Estou entendendo que é muito difícil esse concerto aí. E para orquestra também é difícil?
Para orquestra também, mas é o pianista que tem o grosso ali.
Né? Tá bom, a outra pergunta que a gente recebeu aqui é: tudo pronto para o lançamento? E essa pergunta já puxa de gancho aí, como assim? Que lançamento?
Pois é, a gente vai ter um lançamento do grupo Mais Vocal. É um grupo oficial aqui da escola. Talvez vocês ouviram falar, um grupo vocal NASP. Ok, é do NASP. E o nosso nome oficial agora é Mais Vocal. Que lançamento que é? Nós fizemos um EP. Então tá saindo a gente diz, do forno agora, né?
Uhum.
E no dia 17 de maio, Ivan, às 20 horas, 8 horas da noite, sexta-feira à noite, a gente vai estar lá na igreja lançando o EP que chama Impensável.
Uhum.
É um EP que contou com a produção instrumental do Gabriel Iglesias, o produtor é o Rony Dias, e teve clipes com convidados que vocês vão ver.
Uhum.
Então a gente está muito feliz e empolgado para não só mostrar esse trabalho, mas para que esse trabalho seja uma bênção também na, uhum, vida, uhum, das pessoas.
Uhum. A gente vai deixar o link de tudo isso daí para vocês na descrição, a data, o horário, o local, para você poder acompanhar caso você queira. E agora a última pergunta. Se você pudesse dar algum conselho para o Silmar lá de 20 anos atrás, que conselho você daria para ele que você vê que faria uma diferença hoje na sua vida?
Talvez dois. Um, criar um repertório jovem, enquanto você é mais jovem, porque a memória está muito boa.
Uhum.
E quanto mais você amplia o seu repertório, a bagagem de repertório, você tem uma estrutura melhor para dar recitais, para tocar e até para a sua vida você conhecer mais compositores.
Uhum.
Eu tinha um limite e tal, mas pensando hoje, se eu criasse um repertório maior, seria bem, bem legal.
Uhum.
Outra é você também continuar aproveitando as oportunidades, né? E se desafiar cada vez mais, para que você possa viajar mais, tocar mais, estudar com professores que você, se for difícil, criar, superar esses obstáculos para você ir atrás. Não se acomodar. Nesse sentido, é o meu conselho para todos.
Uhum. Ótimo, legal. Muito bom, Silmar. Então agora a gente vai para a curiosidade, para o quebra-gelo, algum episódio cômico que aconteceu com você ou com alguém perto de você. Fala aí pra gente, sem falar o nome da pessoa.
Não, foi comigo mesmo.
Ah, foi com você.
Eu tava num concurso de piano lá em Belo Horizonte e o meu óculos se partiu no meio.
Mas na época foi... lá do Ipai?
Na época, acho que foi do Ipai. O óculos, assim, se partiu no meio antes de eu entrar. Eu tive que tocar...
Caiu no chão?
Meio cegueta, assim. Partiu, era um... Quando
de ferro.
Une as duas lenses, uhum, assim, de ferro, né? E partiu. E um outro, ele literalmente caiu.
Mas e você deu conta de tocar?
Eu tinha que tocar. Como a gente estuda de olho fechado, luz apagada, uhum, decor. Então, de boa.
Ah, saiu.
Saiu. Caiu, uhum, bateu na minha mão. Era uma música muito rápida. E não sei se eu abaixei a cabeça. Então, dicas para os pianistas: não abaixem muito a cabeça quando você usa óculos.
Joga a cabeça para trás, né? Mas joga para frente. Tá certo, muito bom. Silmar, foi um prazer te ter aqui.
Também.
Eu queria que você deixasse agora o contato aí para as pessoas. Como que as pessoas te encontram? Você usa Facebook, você usa Instagram, você usa YouTube? Como que as pessoas
te encontram? Uso Facebook, Silmar Correia, Instagram, Silmar Correia. O meu e-mail também, silmarcorreia@gmail.com.
Uhum.
Me acha nessas redes aí, estou lá.
E você tem os seus trabalhos gravados nessas outras plataformas, tipo Spotify, essas coisas?
Temos, Jovem Coral, uhum, Spotify, nas outras também. Temos aí o grupo também, do Mais Vocal, no Instagram. E estamos aí para...
Agora você tem que correr atrás de colocar o Carisma no Spotify também, né?
Opa, quem sabe? Boa ideia, hein?
Trazer essas coisas antigas que o povo gosta,
legal,
que eu gosto muito, né? Pra pôr no Spotify. Tá bom. Então foi um prazer, novamente, te ter aqui, para poder conhecer um pouquinho mais da sua vida, aprender com você. Tenho certeza que os ouvintes adoraram conhecer um pouco da sua história e também aprender com você. Você
obrigado.
Quer deixar um agradecimento final?
Quero. Obrigado aí para todo mundo que ouviu. E esse bate-papo aí, espero que tenha sido benéfico para você. E obrigado, Ivan, por estar aqui no Partiturando.
Prazer.
Que você continue aí nesse projeto muito bacana, viu? Um abraço.
É o que a gente fala sempre aqui, que é todo mundo tem algo a compartilhar, todo mundo pode ensinar algo novo para gente. E muito obrigado a você, ouvinte, pela nossa audiência, pela paciência, por fazer esse programa melhor. E até o próximo episódio e tchau!
Tchau!